Nós estamos no mês da juventude, como a gente já falou algumas vezes aqui, e tem sido uma bênção. Nós estamos falando sobre sermos flecha. Esse é o tema do mês, e além do tema do mês, semana que vem, no próximo fim de semana, se preparem, porque nós estaremos tendo a grande Conferência da Juventude 2021, a Conferência Flechas, que vai começar na sexta noite. Nós teremos atividades sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo de noite. Então você é o nosso convidado. É só entrar no aplicativo da IBB, fazer a sua inscrição, é gratuito. Você é adulto, que se considera jovem, você pode vir. Se você tem 153 anos e se considera jovem, você também é nosso convidado. É só vir, porque nós estamos trazendo pessoas muito abençoados para ministrar. Nós estamos trazendo banda de fora. Vai ser um tempo muito legal e gratuito, gente, na faixa. Bom demais. Como o pastor Tiago disse, o único investimento que você tem que fazer é o seu tempo. Isso é uma benção. Hoje eu quero continuar do tema de sermos flecha. Quero continuar ministrando como a gente tem feito todos os domingos, falando um pouquinho sobre ser flecha. E eu quero fazer um overview, quero trazer um pouco a sua memória, o que de fato é ser uma flecha. Eu dei uma estudada, uma curiosidade histórica. As flechas, elas são datadas, as primeiras flechas, elas são datadas de 15 mil anos antes de Cristo. Para que serve essa informação para o sermão? Nada, mas era uma curiosidade que eu queria trazer para você, uma coisa a mais que você tem aí na tua mão. 15 mil anos são datados as primeiras flechas. E eu gosto de pensar no movimento de uma flecha, numa encenação do que seria o atirar uma flecha. E existem alguns elementos. O primeiro elemento é o arqueiro. Uma flecha, ela não vai para lugar nenhum se ela não tiver um arqueiro. Uma flecha, ela precisa também do arco, para que possa fazer aquele trabalho de propulsão e mandar ela para frente. Além disso, nós precisamos da flecha e nós também precisamos do alvo. Esses são os elementos que compõem uma encenação de flecha, uma encenação onde você veria, a gente poderia até ter alguém atirando, mas não seria tão prudente, seguro, né? Mas é isso que compõe um movimento de flecha. Hoje, eu quero te explicar. Existe algo que eu queria que você saísse daqui com algo muito forte dentro do seu coração. Eu sou de um tempo que eu vivi a transição da internet, do mundo analógico para o mundo digital. Eu sou um millennial, tenho 32 anos. E teve um meme, que foi o primeiro meme que estourou aí. Talvez você vai se lembrar. Você lembra aquele negócio lá? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Vocês lembram disso? Hã? Quem lembra? Faz uhu. Tudo velho. Tudo. Galerinha ali, junior, adolescente, não lembra disso não. Mas o que eu quero que você fixe na sua mente durante esse mês é: o arqueiro é Jesus e as flechas somos nós. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o arqueiro é Jesus e você é a flecha. Vai, fala aí. O arqueiro é Jesus e você é a flecha. Olha só, pensa comigo aqui. Você é uma flecha, ok? Antes de você se tornar uma flecha, você era apenas um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira, um graveto, um bambu, não sei, depende da cultura. Mas você era só um pedaço de pau ali, sem uma serventia, sem um alvo. O que acontece? Um dia o arqueiro olha para aquele pedaço de madeira e ele fala assim: eu quero transformar esse pedaço de madeira numa flecha. Eu trago uma analogia. Você era uma criatura só de Deus, até que um dia você tem contato com um arqueiro perfeito, Jesus. E ele vem com muito amor e ele transforma você. Ele tira você de uma condição de inutilidade, só um pedaço de madeira, e ele te dá uma serventia, você se torna uma flecha, e agora você, além de ser uma flecha, você está na mão do melhor arqueiro. E por estar na mão do melhor arqueiro, ele te dá um alvo de vida. Ele te lança um propósito. O arqueiro perfeito, Jesus, que não tem falha, que conhece tudo, sabe exatamente a força que ele precisa te esticar para te lançar no alvo. Você sai de condição de pedaço de madeira e se transforma numa flecha. Você sai de uma condição de não ter um propósito, o pastor Mateus falou sobre isso semana passada, você ganha um propósito, você ganha um alvo. Nós estamos falando todas as semanas sobre isso, e é isso que é o cerne de ser flecha, é você compreender a sua condição de ser flecha na mão de um arqueiro perfeito. É você entender que a partir do momento que você aceita Jesus, você ganha um alvo para a sua vida, você ganha um sentido para a sua vida, você perde a inutilidade, você ganha a utilidade para o reino dele, amém? Basicamente eu posso terminar meu sermão aqui, fechou, acabou, amém? Cadê a banda para fazer o som, né? Daí a gente orar e... Porém, não sei se vocês repararam, eu nem li a Bíblia ainda. E eu quero dar uma dica para você. A gente está vivendo uma fase que tem muita coisa na internet, você está podendo ouvir e assistir muita coisa, e se você assiste pregação que não tem Bíblia, eu quero falar uma coisa para você como seu pastor. Você está assistindo uma palestra motivacional, uma palestra coaching, ou você está um stand-up também. Se o cara sabe fazer graça, você vai dar umas risadas. Mas como seu pastor, eu quero que você coloque sempre algo que você for ouvir na régua da palavra do Senhor. E eu jamais subiria nesse púlpito sem expor a palavra de Deus ao seu coração, porque é a palavra de Deus que precisa ser pregada, amém? Por conta disso, abra sua Bíblia aí. Josué 1, nós vamos ler de 1 a 9. Josué 1. De 1 a 9, hoje nós vamos estudar um pouquinho a vida de Josué, um homem que decidiu ser flecha na mão do arqueiro e acertou o alvo, e a gente vai extrair um pouco da vida dele para nós. Josué 1, de 1 a 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Josué, você precisa compreender, ele era um grande comandante de guerra. Ele foi um comandante de guerra e ele era um grande auxiliar de Moisés. E Moisés estava conduzindo o povo para sair do Egito e alcançar a terra prometida, até que em algum momento Moisés não cumpre na totalidade a sua missão. Isso era algo que Deus já tinha definido. E Moisés deixa essa missão agora para Josué. Josué, historiadores dizem que ele deveria ter algo em torno de 80 anos de idade, um jovenzinho, e ele assume essa posição de liderar o povo num momento mais intenso, que era de fato alcançar a terra. Ele estava numa posição, eu penso, não tão muito confortável, porque substituir Moisés não deve ser uma tarefa muito fácil. Um líder que conduziu o povo com excelência, 40 anos no deserto ali, não deve ser uma transição muito fácil. E Josué pega aquilo ali na mão. O que eu quero começar a destacar no texto com você? O texto começa com o Senhor trazendo uma palavra a Josué. Quero que você entenda algo. Eu compreendo, fazendo essa analogia de Josué como uma flecha, que Josué se torna uma flecha no momento quando ele decide caminhar com Moisés, um pouco antes dessa etapa da história. Quando você compreende isso, Josué não se chamava Josué. Josué se chamava Oséias. E depois ele teve uma mudança de nome, uma mudança de identidade. Era muito comum no Antigo Testamento você ver esse tipo de mudança. Como eu disse, ele deixou naquele momento de ser um graveto e ele passa a ser uma flecha. Isso foi antes desse texto, um pouco antes. Josué muda sua identidade, ele se torna alguém leal a Moisés, e ele começa ali a sua jornada como flecha. Algo curioso também para você, eu estudei um pouco sobre arqueiros e flechas. As flechas medievais, elas atingiam até 400 metros, era uma viagem, cara. Numa guerra, o arqueiro ficava mais atrás do exército e 400 metros. As flechas modernas agora, elas atingem até 1 quilômetro, porque eles têm outros acessórios. Imagine, cara, uma flecha voando 1 quilômetro, sinistro. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando você se torna uma flecha e você se permite ser atirado por esse arqueiro, você começa uma jornada que vai durar a sua vida. Você vai ganhar um alvo e esse alvo vai demorar para chegar. E no meio desse caminho, algumas coisas podem acontecer, alguns obstáculos podem surgir. Eu acredito que Josué, quando ele se propôs lá atrás a ser flecha, ele não sabia na totalidade qual que era o seu alvo. Mas em algum momento, e neste momento, quando Moisés parte, ele assume aquela posição, fica claro para ele, não, agora o meu alvo é este. Quando esse alvo vem, ele provavelmente ficou, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? E Deus traz uma palavra muito clara para Josué. Ele primeiro reconfigura o seu alvo. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, compreenda e aceite o alvo que o Senhor propõe para você. Compreenda o alvo que Ele determina para a sua vida. O Senhor tem um alvo para cada flecha. Quando eu vejo essa igreja, na reunião dos pastores, a gente até pensou nessa cena. Imagine aquele filme, Os Gladiadores. Não, Gladiador não. Aquele Coração Valente. Aquele filme novo. Lançamento. Aquela chuva de flecha. Vocês lembram disso? Eu olho para essa igreja, eu vejo o potencial da gente ser uma chuva de flecha. que nós podemos cumprir o nosso propósito e alcançar, fazer de tudo para que o reino do Senhor avance. O que Deus fez com Josué é renovar o alvo. Ele trouxe para Josué, ó, do 1 ao 4. Meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Li o verso 2. Verso 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Nessa etapa do texto, o que, que Deus faz? Ele fala assim, Josué, deixa eu reconfigurar o seu alvo para você compreender para onde você deve ir. E ele deixa muito claro aqui para Josué, você precisa entrar na terra, conduza o seu povo para entrar nessa terra. Eu gosto sempre de usar o meu imaginário e eu fico pensando como que Deus se comunicou com Josué, né? Eu queria muito ter uma experiência, talvez, audível, assim, de... Eu oro por isso, se Deus um dia me permitir viver, amém. Se ele não quiser também, não tem problema, porque eu ouço ele de outras formas. Continuando no texto, segunda coisa que eu queria que você entendesse, você precisa obedecer a rota que o arqueiro determina para a sua vida. Primeira coisa é você compreender o alvo. A segunda é obedecer a rota. Uma coisa interessante é que Josué, como eu disse já, ele começou a obedecer a rota antes dessa etapa. Ele se tornou um grande comandante do exército. A narrativa bíblica, eu dei uma pesquisada, ela deixa claro que Josué foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade. Ele lá atrás, mesmo sem compreender direito seu alvo, ele já estava vivendo a sua trajetória como seta. Ele recebe, depois, um ajuste de rota, falando assim, agora você vai substituir Moisés. Verso 5. Olha o que diz lá no verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando você obedece à rota definida pelo arqueiro, quando você segue aquilo que ele determinou para você, ele garante que você vai acertar o alvo e ele vai estar junto com você. É muito confortante entender que nós pertencemos a um exército onde esse arqueiro que nos solta como flecha nunca vai tirar o olho de nós. Eu fico imaginando, não só numa guerra, mas lá nas Olimpíadas, no arco e flecha, o arqueiro solta. E ele fica olhando, até chegar no alvo. Você precisa obedecer a rota, confiando. Confiando é a terceira dica que eu queria trazer para você. Confiando que esse arqueiro perfeito, ele vai fazer de maneira perfeita e milimetricamente calculado você chegar no alvo. Eu estava hoje à tarde... Eu saí dar uma caminhada com a minha esposa, a gente foi passear com o nosso cachorrinho, e eu estava pregando para ela, né? Eu fico pregando para ela me dar um feedback. E a minha esposa é engenheira, dela falou assim, amor, o arqueiro, ele deve levar em conta a densidade do ar. Deu o quê? Coisa de engenheiro, gente. Densidade do ar. Mas é justamente isso, um arqueiro perfeito, ele sabe as crises que podem vir a acontecer durante o trajeto. Um arqueiro experiente, um arqueiro olímpico ali, de medalhista, ele sabe. Cara, está batendo um vento do sul aqui, deixa eu jogar mais para cá, porque vai chegar. O que acontece muitas vezes é que nós, a gente esquece que nós somos flecha, e a gente quer tomar a posição do arqueiro. Olha que loucura. Uma flecha querendo ser arqueiro. Dá certo ou não dá certo? Não dá certo. O que acontece muitas vezes é que nós queremos assumir o controle da direção. Ou às vezes a gente simplesmente não confia que o arqueiro perfeito que nos lança pensou em cada detalhe. Não sei se você já viveu alguma situação como essa. De você estar indo, o pastor Roberto hoje falou lá na mensagem dele no Uberaba, né? Do GPS. O GPS te fala para onde deve ir. Você vê, ouve, e mesmo assim você não acredita. Você fala, não, eu sei melhor que o GPS. Pastor Marcos, já lembra, pastor Marcos? Não vou te expor. O que acontece é que muitas vezes nós não confiamos que o arqueiro perfeito, pensa em cada detalhe, inclusive naqueles momentos onde a flecha talvez perca um pouquinho de força. No verso 6, 7 e 9, dá uma olhadinha lá. No verso 6, 7 e 9, existe uma sentença que é repetida, que é a seguinte: seja forte e corajoso. Toda vez que você vê repetição na Bíblia, é porque existe uma ênfase, algo que precisa ser fixado. Deus está repetindo 3 vezes algo para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ele sabia que Josué, naquela ocasião, precisava dessas palavras, precisava dessa motivação, precisava dessa direção, para que ele pudesse continuar e seguir para o alvo. Seja forte e muito corajoso. O arqueiro, ele sabe exatamente o que você precisa ouvir. Ele sabe exatamente o que você precisa fazer. Ele sabe de tudo, cara. E mesmo naquele momento onde você está perdendo força, não se esqueça que esse arqueiro, ele é sobrenatural, ele dá um sopro e te coloca na direção. Esse arqueiro, ele pode ver você caindo, ele te coloca na direção. Nós estamos falando de um arqueiro que é todo poderoso, que é amor, que é bom, que é fiel, que nunca te desampara, como ele fez aqui com Josué. Ele ensina para a flecha, Josué, que ele precisa se manter na rota. Veja ali o verso 8. Verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ele fala: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita nessa palavra, Josué, foca. Estava compartilhando uma história interessante. Eu tenho um cachorrinho e eu gosto muito dela, e eu sou fã de passear com ela, eu gosto mesmo. É a hora que eu faço muitas vezes devocionais, que eu ligo para algumas pessoas, e eu saio, eu moro no Jardim das Américas e eu conheço o bairro inteiro agora, porque eu saio caminhar com aquele cachorrinho. E eu comecei a perceber uma coisa: tem dias, a gente gosta sempre de ir para uma praça, e ela sabe que ela vai naquela praça. E nós, tem dias que nós estamos indo para essa praça e ela está sossegada, ela só quer chegar na praça. Pensa num passeio tranquilo, porque ela vai... Eu vou atrás, só guiando aqui, ela chega na praça, corre, a gente solta ela, ela corre, voltamos. É uma beleza. Esse dia é ótimo. Mas tem dias que eu não sei o que acontece, que aquela cachorrinha ela invoca com os cachorros dos vizinhos, que estão nos portões. Nesse dia, o passeio se torna um estresse. Porque ela quer... Hoje, a gente estava voltando, tem dog alemão, bulldog alemão, sei lá, o cachorro é desse tamanho, tem 2. E ela é uma lhazinha, pequenininha. Ela fica de frente, assim, para o lado de fora do portão, latindo para o cachorro. Falei, ai, se esse cachorro sai daí. com certeza ela mataria o cachorro. Engasgado, né? O que eu quero trazer para vocês é que nesses dias que ela se preocupa com as coisas do lado, que ela se preocupa com os outros cães, que ela fica ali, cara, é muito estressante, ela cansa demais. Ela chega em casa e ela desmaia de tão cansada. Simplesmente porque ela esqueceu que ela tinha um foco de chegar no alvo e voltar. Era isso. Simples. Mas ela ficou muito preocupada com as coisas ao seu redor. Ela foi se desviando para a esquerda, para a direita, para cima. Tudo que puder, ela está ali. E são nesses dias que ela não consegue curtir como ela poderia estar curtindo. Muitas vezes nós somos como a Dori. A gente se preocupa tanto com as coisas, tudo nos chama atenção, tudo nos faz parar e quando você vê, você é uma flecha que está perdendo força. Está saindo do alvo. Que o Senhor te chama a fazer hoje. Confia no curso que Ele propôs para a sua vida. Aceite esse curso e só vai para o alvo. Como Paulo diz, prossiga para o alvo. Deixe as coisas que para trás ficaram. Quando você decide confiar, você vai ser exposto a situações muito interessantes. Eu e a minha esposa, nós decidimos no ano passado que nós queremos viver para o resto das nossas vidas situações que nos permitam testemunhar. Nós queremos viver milagres. E foi muito interessante porque, graças a Deus, no ano passado veio a pandemia, só que a minha vida financeira e a da minha esposa não foi afetada. Diferente de muitos brasileiros, eu sei. E nós começamos a orar a Deus, por que que nós não fomos afetados? Existe algo aí? E o Espírito Santo trouxe algo para o nosso coração muito forte no ano passado. Falou assim, eu estou dando para vocês para que você possa dar para as pessoas. Eu tinha feito uma oração, eu falei, eu vou confiar naquilo que o Senhor está pedindo para eu fazer. E no ano passado foi um ano muito doido, porque a gente ofertou na vida de muitas pessoas. Teve várias situações que Deus tocava no meu coração, compartilhava com a Júlia falava, beleza, nós, e pam. Sem pensar duas vezes, a gente fazia. Confiando. E o que aconteceu? No final do ano, Deus nos abençoou de uma maneira milagrosa e a gente conseguiu trocar nossa casa. Foi algo sobrenatural, um dia eu posso testemunhar. Mas o que que aconteceu? Eu lembro que quando a gente conseguiu efetivar a compra da casa, a gente olhou para as nossas contas e não tinha dinheiro nenhum para reforma. E a nossa casa que a gente adquiriu precisava de uma reforma. E eu lembro que teve um dia que eu olhei para a Julie, olha como que eu sou pecador. Eu sou pecador, gente, bastante. Eu falei, nossa, se a gente não tivesse dado todo aquele dinheiro, a gente ia fazer a reforma. Minha mulher sábia, né? Mulher é bênção nas nossas vidas, né, homens? Ah, meu Deus. Peraí, vou te dar a chance de ganhar algo hoje aí. As mulheres são bênção nas nossas vidas, homens. É, tem umas aí que estão beliscando, fala. O que eu estou dizendo é que a Julie falou assim, é amor, eu dá para pensar nisso, mas vamos parar de pensar, né? E eu lembro que eu orei naquela noite e agradeci ao Senhor. E gente, até hoje, todo mundo que vai na minha casa, eu compartilho o testemunho, a gente conseguiu fazer uma reforma. Eu não me endividei. Não parcelei tudo em milhões de vezes. Eu reformei e eu não sei como é que eu paguei. Não sei. Tá lá. E todo mundo que vai naquela casa, eu faço house tour, mostra toda a casa tal, e fala assim, gente, eu não sei como deu certo. Só sei que deu. Toda a honra e toda a glória é dada somente ao Senhor. E essa é a última, último ponto que eu queria trazer para você. A flecha, ela é muito importante no movimento, mas a glória sempre será a do arqueiro. Flecha não tem que ter glória, não tem que ter honra. A flecha, ela é um instrumento do arqueiro, porque toda honra e toda glória tem que ser dada a ele. Quem ganha a medalha nas Olimpíadas não é a flecha, é o arqueiro. E esse arqueiro que cuidadosamente pega aquela flecha, pega aquela madeira, transforma em flecha e nunca perde de vista. Quando acerta o alvo, ele se alegra com aquela flecha. Hoje você precisa reconhecer, você é flecha. Hoje você precisa reconhecer, você é apenas uma flecha na mão de um arqueiro perfeito, que te lança, mas nunca te desampara. Que quando vê você se desviando, ele tem através de um sopro o poder de te colocar de volta no prumo. Hoje o meu desafio para você é que você primeiro compreenda o seu alvo. Compreenda o alvo. Obedeça a direção. Confie que ele está cuidando de você. E quando você atingir o alvo, traga honra e glória para o arqueiro, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Queria finalizar com um texto que mexe muito comigo. Se você quiser abrir, você pode abrir. Isaías 40. Isaías 40. E nós vamos ler o verso 29, 30 e 31. Só para você entender, o povo ali estava reclamando, achando que o Senhor tinha abandonado. Depois você pode ler a partir do 27. Eu vou ler a partir do 27, fica mais fácil. Isaías 40, vamos ler do 27 ao 31. Que essa palavra atinja o seu coração. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que esse texto diz aqui, 29, 30 e 31? Quando você descansa no Senhor, quando você descansa que esse arqueiro, ele está cuidando de você, as suas forças são renovadas. Eu já tive períodos na minha vida onde eu estava exausto. E um dia eu estava exausto e eu comecei a orar, e Deus me veio para esse texto. Deus me trouxe para esse texto. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou assim: Rômulo, você anda meio cansado porque você está querendo assumir uma posição que não é sua. Você está querendo fazer na sua força. Você está querendo ser arqueiro. Nós não somos arqueiros. Nós somos flechas, e a flecha é dependente do arqueiro. Eu não sei como está o seu coração essa noite, eu não sei qual é a área que você precisa entregar a esse arqueiro, eu não sei como está a sua rota, mas eu queria orar por você. As luzes vão se apagar para criar um clima mais intimista. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero te fazer algumas perguntas para você pensar enquanto você está com os olhos fechados. Você compreende qual é o alvo do Senhor para a sua vida? Você tem a convicção daquilo que o Senhor tem para você? Começa a pensar se sim, se não. Se você já tem convicção, você tem obedecido, tem como uma flecha ido com toda a sua força a fim de atingir esse alvo. Você tem confiado na rota que Ele preparou para você? Você tem confiado que Ele não te desampara? Você tem confiado que Ele traz uma palavra de renovo para o seu coração? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E se você tem atingido o alvo, você tem trazido glória ao nome do Senhor, o arqueiro, ou você ainda acha que é você? Eu quero orar pela sua vida, para que hoje você saia daqui compreendendo que você é flecha na mão de um arqueiro perfeito, que não te perde de vista nem por um segundo. Eu quero orar por você, para que você saia daqui forte e corajoso, pois este arqueiro te enviou de maneira perfeita, e você vai chegar lá. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai chegar lá. Você vai trazer glória para o nome de Deus. Espírito Santo de Deus, neste momento nós queremos clamar. Nós queremos reconhecer que nós somos flecha. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o arqueiro e nós somos um instrumento. Pai, nós queremos reconhecer que o Senhor tem caminhos perfeitos, que o Senhor renova as nossas forças, que basta uma palavra sua, que tudo fica excelente. Pai, nós queremos obedecer tudo aquilo que o Senhor determinar para as nossas vidas. Pai, nós queremos confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Pai, nos faça atingir o alvo que o Senhor preparou para nós. Pai, se existem aqui pessoas perdidas, sem essa compreensão, eu clamo para que em nome de Jesus, o Senhor possa estar revelando de maneira clara o alvo, o que deve ser feito. Em nome de Jesus. Pai, se existem aqui pessoas que ainda não compreenderam que são flechas, eu clamo para que o Senhor mude identidade, que eles saiam do status de madeira para uma flecha, que eles saiam do status de apenas criatura, que eles venham para o status de filhos de Deus, de um Deus bom, um Deus que é Pai, que ama, que abraça, que sabe o que é melhor. Pai, se Satanás tem trazido mentira aos ouvidos, nós repreendemos na autoridade do Teu Santo Espírito e clamamos, Pai, que como igreja nós possamos ser flecha, que acerte o alvo e mude essa sociedade, que mude a nossa cidade, que mude o nosso estado, que mude a nossa nação, Pai, a começar pelas ruas, a começar pelos condomínios, vai mudando, a começar pelos lares. Que a gente não volte para as nossas casas da mesma forma. Que a gente volte para casa, flechas na mão do arqueiro. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.